Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Meditações reúne anotações pessoais de Marco Aurélio, imperador romano entre 161 e 180 DC e um dos nomes centrais do estoicismo romano. Não é um tratado organizado para ensinar uma doutrina passo a passo, nem uma autobiografia, trata-se de um conjunto de reflexões dirigidas pelo autor a si mesmo. Provavelmente composto em diferentes momentos de sua vida pública e de campanhas militares. A forma fragmentária é parte decisiva de sua proposta. Marco Aurélio retoma princípios éticos para testar a própria conduta diante do poder, da perda, do conflito, da doença e da instabilidade. O livro examina a brevidade da existência, a inevitabilidade da morte, a disciplina dos juízos, o dever de agir com justiça e a inserção do indivíduo em uma ordem natural mais ampla. Nesta edição de luxo, o aspecto material valoriza um clássico frequentemente lido de modo recorrente e reflexivo. Seu propósito não é oferecer fórmulas de êxito, mas registrar um exercício contínuo de autogoverno moral. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o autocontrole começa pela distinção entre juízo interno e acontecimento externo. Um eixo recorrente de meditações é a separação entre os fatos que ocorrem e a interpretação que fazemos deles. Marco Aurélio não sustenta que guerras, doenças, lutos ou hostilidade alheia sejam desejáveis. Sua questão é outra: tais ocorrências não obrigam por si só uma pessoa a responder com desespero, ressentimento ou injustiça. O campo decisivo da ética está no uso da faculdade racional a avaliar uma impressão, recusar conclusões precipitadas e escolher uma ação compatível com a virtude. Essa orientação expressa uma tese estoica: não controlamos todos os eventos, mas somos responsáveis pela qualidade de nossos assentimentos e propósitos. Na prática, o livro propõe interromper a cadeia pela qual um obstáculo externo se transforma automaticamente em perturbação interior. Isso exige nomear a situação de forma sóbria, sem ampliar o dano por fantasia sobre reputação, futuro ou intenção dos outros. A repetição dessas advertências mostra que o autocontrole não é um estado permanente conquistado de uma vez, mas uma disciplina renovada. Também impede uma leitura passiva do estoicismo: aceitar que algo aconteceu não equivale a aprová-lo ou deixar de agir. Significa agir a partir de um julgamento mais claro, sem entregar a deliberação ao medo, à cólera ou à busca de validação. Em segundo lugar, a consciência da morte e da transitoriedade funciona como critério de prioridade. A morte, a passagem do tempo e o desaparecimento da fama ocupam um lugar central no livro. Marco Aurélio observa que indivíduos, cidades, impérios e memórias públicas são transitórios. Portanto, a ambição de permanecer admirado ou de possuir indefinidamente aquilo que se tem é uma base frágil para conduzir a vida. Essa lembrança não aparece leis como gosto pela melancolia, mas como instrumento de proporção. Quando a duração limitada da existência é levada a sério, conflitos menores, ofensas e desejos de prestígio perdem parte de sua aparência absoluta. O leitor é levado a perguntar se determinada preocupação merece, de fato, consumir a atenção disponível no presente. A consequência ética é a urgência de cumprir bem a tarefa atual, pois não há garantia de uma ocasião futura para corrigir a negligência, reparar uma injustiça ou praticar a razão. Ao mesmo tempo, o texto combate duas fugas temporais: ruminar um passado que não pode ser alterado e antecipar um futuro que ainda não está sob nosso alcance. O presente, para Marco Aurélio, não é uma desculpa para o imediatismo. É o único âmbito no qual uma escolha virtuosa pode ser realizada. A meditação sobre a finitude assim reorganiza prioridades e enfraquece a dependência de recompensas externas. Em terceiro lugar, justiça e cooperação, a virtude estoica, não se reduz ao aperfeiçoamento individual. Embora meditações sejam um diário de exame interior, seu horizonte é profundamente social. Marco Aurélio entende os seres humanos como participantes de uma comunidade racional e, por isso, rejeita a ideia de que a serenidade possa ser obtida por isolamento indiferente. A razão deve orientar não apenas o domínio de si, mas também o tratamento justo de outras pessoas. Daí a insistência em cumprir deveres, colaborar com o bem comum e evitar respostas movidas por vingança. Pessoas difíceis, ingratas ou agressivas aparecem como uma prova prática. Sua conduta não autoriza o leitor abandonar sua própria obrigação de agir com retidão. Isso não exige ingenuidade quanto ao dano ou à necessidade de impor limites, exige que a reação não reproduza a mesma maldade que condena. A imagem estoica de uma natureza ordenada também fundamenta essa responsabilidade. Cada pessoa tem uma função no conjunto, e a vida racional consiste em desempenhá-la sem subordinar a justiça à conveniência pessoal. Esse aspecto é especialmente relevante por ter sido escrito por alguém que exercia autoridade política. O texto não glorifica o poder como fonte de superioridade. Ao contrário, trata-o como uma condição que amplia a exigência de prudência, equidade e serviço. Assim, a obra corrige leituras contemporâneas que reduzem o estoicismo à produtividade ou blindagem emocional. A tranquilidade buscada por Marco Aurélio é inseparável da conduta correta diante dos outros. Em quarto lugar, a revisão diária de si transforma a filosofia em prática e não em mera erudição. A estrutura descontínua de meditações registra um método de treinamento moral. Marco Aurélio volta reiteradamente a máximas semelhantes porque reconhece a distância entre compreender um princípio e incorporá-lo em momentos de pressão. Suas notas funcionam como lembretes examinar a própria intenção, antecipar dificuldades sem dramatizá-las, reduzir um problema aos seus elementos e reconduzir a atenção à ação que depende de si. Nesse sentido, o livro é menos uma exposição sistemática do estoicismo do que um documento de exercício filosófico. A filosofia aparece como uma técnica para vigiar impulsos de ira, vaidade, medo e dispersão, não como ornamento intelectual, a repetição, que pode surpreender leitores à procura de uma argumentação linear. Tem função prática, ideias éticas precisam ser retomadas porque hábitos e circunstâncias tendem a deslocar o julgamento. O tom, por vezes severo, também deve ser entendido nesse contexto. Marco Aurélio escreve para corrigir a si próprio e não para construir uma imagem pública impecável. Isso confere ao livro uma qualidade distinta de manuais modernos. Ele não fala a partir de uma vitória definitiva sobre as paixões, mas expõe a necessidade persistente de se orientar. Para a leitura atual, o ganho está em usar os fragmentos como pontos de reflexão. Verificando como uma situação concreta envolve expectativa, apego, percepção e escolha, em vez de consumir as passagens apenas como frases isoladas. Por último, viver conforme a natureza significa orientar desejos e ações pela razão e pela virtude. A expressão estoica viver conforme a natureza pode ser mal compreendida como convite a seguir qualquer impulso espontâneo. Em meditações, ela tem sentido normativo. A natureza humana é marcada pela racionalidade e pela sociabilidade, de modo que viver adequadamente é usar a razão para ordenar desejos e agir de forma justa. Marco Aurélio também concebe o mundo como um todo mutável e interdependente, no qual cada evento deve ser situado em perspectiva mais ampla. Essa visão não elimina o sofrimento individual, nem fornece explicações simples para toda a diversidade, mas procura limitar a pretensão de que o universo deva obedecer às preferências particulares de cada pessoa. A liberdade possível consiste em ajustar a vontade ao que acontece, sem renunciar ao dever de fazer o bem. Por isso, a virtude, sabedoria, justiça, coragem e moderação vale mais do que saúde, riqueza, elogio ou posição social. Esses bens podem ser preferíveis em certas circunstâncias, mas não definem, para o autor, o caráter moral de alguém. A consequência é exigente: uma pessoa pode preservar sua integridade mesmo sob condições desfavoráveis, desde que não abandone o julgamento racional e a ação justa. Essa hierarquia ajuda a explicar a sobriedade do livro. Seu objetivo não é prometer controle sobre o destino, e sim afirmar que a dignidade depende de como se emprega aquilo que permanece sob responsabilidade moral. Em conclusão, Meditações interessa especialmente a leitores de filosofia antiga, ética prática e história intelectual, mas não exige formação acadêmica prévia para ser proveitosa. Pode ser lida por quem procura analisar com mais rigor reações a contratempos, ansiedade diante do futuro, dependência de aprovação e conflitos interpessoais. Seu benefício prático não está em eliminar emoções ou garantir serenidade constante. Está em oferecer critérios para distinguir circunstâncias, interpretações e escolhas, favorecendo uma resposta menos impulsiva, intelectualmente. a obra permite contato direto com o estoicismo romano de uma forma incomum, não como doutrina apresentada por um professor, mas como trabalho íntimo de um governante que cobra de si coerência entre princípios e conduta. Ela se destaca entre livros contemporâneos de aconselhamento e mesmo entre compêndios filosóficos por essa combinação de concisão, vulnerabilidade disciplinada e exigência ética. Marco Aurélio não vende uma técnica para obter prestígio, riqueza ou domínio absoluto das circunstâncias. Ao contrário, relativiza tais metas e concentra a atenção na justiça, na lucidez e no dever presente. A forma fragmentária também diferencia a experiência de leitura em vez de uma progressão argumentativa única. Oferece passagens que convidam à retomada e à comparação com situações concretas. A edição de luxo pode ser adequada a quem deseja manter o volume para consulta recorrente ou presentear um leitor de clássicos. Ainda assim, o valor central do livro permanece no conteúdo, um registro histórico e filosófico de autocrítica, não um manual de respostas fáceis. Se você quiser apoiar Marco Aurélio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!